No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, amigas e amigos desse nosso programa, que nesta edição lamenta profundamente o resultado final da Conferência Global da ONU sobre Poluição Plástica, realizada em Genebra, na Suíça, e que terminou na última sexta-feira, sem acordo e, pior, com o adiamento das negociações para uma data futura. Será que isso existe no calendário? Olha, sinceramente, eu não sei como é que as pessoas que se posicionaram dessa forma têm coragem de falar em futuro, porque, afinal, diante de um tsunami de plástico que ameaça a sobrevivência de todas as espécies que habitam essa nossa casa comum, que é a Terra, fica difícil acreditar num amanhã feliz se nada for feito o quanto antes. Sabemos que a ganância do lobby da indústria petrolífera é grande e, ao mesmo tempo, faz oposição à luta da ONU contra a poluição por plástico. O número de lobistas dessa indústria petroquímica presentes nas negociações do Tratado Global sobre Plásticos, por exemplo, é cada vez maior. Isso a gente viu acontecer em Genebra. Resta-nos, portanto, continuar nossa mobilização pelo avanço dessa pauta global na lei e na vida. E esse recado, em tom de urgência, ecoou na última quarta-feira, durante o lançamento de uma publicação da Oceana sobre a quinta edição da Auditoria da Pesca. Para quem não sabe, a Oceana é uma organização não governamental que há mais de 10 anos atua no Brasil e tem presença em todo o mundo. E nesta quinta edição da Auditoria da Pesca, a Oceana destacou uma série de providências emergenciais, dentre elas a promoção de planos de gestão que possam resguardar 92% das espécies marinhas da devastação, sem falar que, segundo dados cientificamente comprovados, metade das pescarias seguem sem monitoramento no Brasil. E tudo isso torna-se ainda mais grave diante da emergência climática, que impacta de forma dramática a pesca brasileira na tentativa de enfrentar o desafio crescente de manter a produção de alimentos e gerar renda para milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, por exemplo, o governo precisou investir quase 1 bilhão em apenas uma ação voltada para o pagamento de auxílio emergencial extraordinário aos pescadores artesanais da região norte que estavam em situação de vulnerabilidade em função da grave estiagem. Que o diga Josana Pinto da Costa, pescadora artesanal da cidade de Óbidos, no Pará, reconhecida por sua atuação no Movimento de Pescadoras e Pescadores Artesanais do Brasil, MPP. Ela está há muitos anos na luta pelos direitos da categoria e, desde 1993, ela saiu de Óbidos, no Pará, para a cidade de Amador, às margens do Rio Amazonas. Então, Josânia, você fez um depoimento contundente da seca na nossa Amazônia, particularmente nos nossos rios, o maior rio, né, que é o nosso Amazonas, e queria que você reproduzisse para a audiência do nosso programa a sofrência que vocês vêm vivendo e as suas principais preocupações, já que estamos às vésperas da COP30, não é?
Então, olha, falar da nossa preocupação é assim, falar de adoecimento, porque assim, a nossa preocupação, ela nos adoece, né? Já a partir desse período de 2023 para cá, que foi os 2 anos consecutivos de seca extrema, né, para nós na Amazônia, então dizer assim que uma das grandes preocupações, Mara, é com nós mulheres, porque embora todo mundo sofra, mas nós mulheres nós somos as mais atingidas. Porque é como eu digo, você vê um filho pedir um copo de água, pedir para tomar banho, e a gente saber que a gente gosta de estar pulando na água, de atravessar o rio e de nadar e de pular, e naquele momento você não poder.
Sem falar do preço dos alimentos, né? Que ficam, sim, extremamente caros em função da falta de navegabilidade dos rios, né?
Sim.
Eu vi muito isso conversando lá com o pessoal da Rádio Nacional do Alto Solimões. pulmões, né? E todo mundo se ressentindo demais desse aumento dos preços, dessa insegurança alimentar.
Sim, aí aumenta o combustível, porque se você não tem como trafegar, mais caro se torna, né? Aumenta o preço do combustível, aumenta automaticamente o preço dos alimentos. E isso nos deixa, assim, muito vulnerável, porque, assim, uma das grandes preocupações nossas é saber que, embora muitas das nossas comunidades, como você sabe, na Amazônia, muitas não têm energia elétrica, não têm água potável, não, um saneamento básico, né? Então, isso atinge muito mais forte nós. E a nossa principal proteína, o nosso principal alimento é o peixe na Amazônia. Para nós ribeirinhos, para nós pescadores, artesanais, é o peixe. E aí, quando falta o peixe, se falta água, falta o peixe, então falta outros alimentos e falta muitas das vezes as condições para você comprar o outro alimento, né? Então, torna-se tudo muito caro e nos deixa muito mais vulnerável. E com isso, o adoecimento chega. Tem acontecido adoecimento de diarreia, de vômitos, dores de cabeça. Então, acontece, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, tudo por um processo, ou seja, pela necessidade que nós sentimos de algo que naquele momento está faltando.
A degradação ambiental.
A degradação, sim.
O impacto dessas mudanças climáticas. O que você teria a dizer para as pessoas que ainda negam esse fenômeno, que dizem, ah, isso sempre aconteceu?
Eu digo, acordem para a realidade. Acordem para a realidade e sejam mais humanos, porque o planeta pede socorro. Nós estamos vivendo não só um aquecimento global, nós estamos vivendo não só uma mudança climática, a mudança já aconteceu. Nós estamos vivendo a emergência climática e o Estado precisa reconhecer isso. Todo mundo precisa reconhecer e se dar conta.
O que você espera desse Estado, dessa nação brasileira, do governo federal, frente a todos esses dados trazidos por essa quinta edição da Auditoria da Pesca pela ONG Oceana, que trata exclusivamente dessa situação das águas profundas, rasas, enfim, dos mares e também dos nossos rios?
Então, eu espero muito que o governo brasileiro, ele se atente mais, principalmente o Ministério da Pesca, se atente mais para a valorização da pesca artesanal, que reconheça mais essa situação que a gente está vivendo, né? E que agora, com essa conferência que vai acontecer no Brasil, que a conferência do clima não seja lembrada somente no período de novembro.
Você vai a Belém?
Sim, se Deus quiser. Mas que ela seja o antes, o agora e o depois. Que seja trabalhado, de fato, em políticas públicas que venham a favorecer a categoria dos pescadores e das pescadoras, mas a população brasileira, porque todos nós merecemos viver dias melhores. É reconhecer a situação e preservar o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente está sofrendo. E se o meio ambiente sofre, nós também sofremos.
Sem dúvida, minha querida Josana Pinto da Costa, nós e o meio ambiente somos uma coisa só. Viva você, viva Maria.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.